Meu nome é Dick Danello, eu sou um cantor italiano de Belvedere Marittimo. Eu sou cantor, compositor, apresentador também de programas e produtor musical. Tenho uma gravadora chamada Central Park, atuo aqui no Brasil desde os anos 60, sempre com o foco da música e da cultura italiana.
Dick Danello, Una vita na musica italiana.
Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima.
A aventura da música, na verdade, eu sempre tive na minha cabeça, desde que eu estava na Itália, que eu ouvia os festivais de Sanremo.
Não penserò che a te. Canta Gianni Rivera.
Tinha um cantor chamado Ravera, que foi aquele que teve a ideia de começar um festival que no começo era só pela rádio, né? Depois de alguns anos que começou a televisão italiana. Então, começou a ser transmitido pela primeira vez em 51 num cassino de Sanremo, né? E depois passou no Teatro Ariston, que é um teatro gigantesco hoje na Itália, onde é transmitido até hoje. Mas o Gianni Rivera foi aquele que teve a iniciativa de formar um grupo de cantores italianos, tanto é assim que tinha no começo, acho que era três cantores italianos e que tinham que cantar várias músicas. No começo era assim, era um festival local, né? Mas começou aí, tudo começou em 51, sempre no mês de janeiro, no inverno italiano. E até hoje continua sendo fevereiro, janeiro, sempre assim o festival é por aí.
Festival de Sanremo.
Sanremo é conhecida hoje como a cidade da música e das flores, porque ela exporta flores no mundo inteiro também.
Penso que um sonho così não ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
O Festival de Sanremo, na minha opinião, é o maior evento da música popular, não italiana, mas mundial, devido exatamente a ser constante todo ano. A Itália para assistir o Festival de Sanremo, apesar que os anos 60, os anos 70 foram os anos mais fortes do Festival de Sanremo, mas ainda hoje é considerado um grande evento musical, onde a música italiana é apresentada para o mundo, e a partir daí, recentemente, claro, você pode pegar nos anos 90 Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Amedeo Minghi e assim por diante. Porque, na verdade, a canção italiana tem dois momentos, antes e depois de Domenico Modugno, que venceu o Festival de Sanremo de 1958 com Nel Blu di Pinto di Blu. Mais conhecida como Volare, que ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos e hoje talvez é uma das canções italianas que mais se canta no mundo, que é exatamente Volare.
Felice di stare lassù.
Antes de Domenico Modugno tinha os cantores all'italiana, que se chama, ou seja, aquela melodia mais tradicional, como Luciano Tajoli, Carla Boni, Claudio Villa, enfim, e assim por diante, né?
Miss Mary giunse a Napoli, venendo dall'America, per imparare tutte le canzoni, ma quando canta, che confusione!
E depois começaram gli urlatori, ou seja, gli urlatori, aqueles que cantavam, sabe, gritando. E quem foi um dos grandes da época foi exatamente Tony Dallara, que eu tive o prazer de fazer um show com ele no navio alguns anos atrás.
Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia.
Em 1960, ele venceu o Festival de Sanremo com uma música chamada Romântica.
Romântica.
Foi ele que lançou, então, a escola Urlatore na Itália, que continua até hoje na moderna música italiana. Em 61, teve uma música chamada Al di là, Al di là, que venceu o festival dessa época com a Betty Curtis e Luciano Tajoli. E quem cantou pela primeira vez essa música na TV brasileira, que na época era a TV Canal 5, na Rua das Palmeiras, fui eu, com a minha grande e saudosa professora de canto, Gisela Blessos. Eu cantei essa música Al di là. Então eu sempre fui um apaixonado pela música italiana. Eu achei que a música italiana ia ter uma contribuição muito grande para a cultura italiana, para o mundo, porque eu sempre achei isso.
Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me.
Dick Danello.
Que na verdade a música italiana começou de verdade no sentido de internacionalizar a música a partir de 1951, né, quando foi o primeiro festival em Sanremo, que fica na Ligúria, no norte da Itália, e uma cantora costureira chamada Nilla Pizzi cantou uma música chamada Grazie dei Fior, ou seja, obrigado pelas flores. A partir daí começou assim a indústria fonográfica italiana a se difundir não só na Itália como no mundo.
Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore.
Italianas nas paradas do rádio.
Nos anos 60, no Brasil, era um boom de música italiana. Foi aí que os grandes nomes aconteceram, como, por exemplo, Rita Pavone. Sergio Endrigo.
É já finita.
Bobby Solo.
Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi. soffrire mai.
Milva.
La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata.
Mina.
Per averti qui e sentirti tra le mani, mio Dio, che cosa inventerei?
Peppino di Capri.
Roberta, perdonami, che torna ancora vicino a me.
Enfim, vários nomes, né, que tinham as músicas na parada de sucesso. Não tinha como fugir, sempre era. Foi quando eu nasci, artisticamente, vamos dizer assim, foi exatamente nos anos 60, né? Na Jovem Guarda.
Vedrai que tudo cambierà. Nuovi sorrisi tu avrai. Domani un mondo nascerà. E a poco sentirai sbocciare la felicità.
Era uma coisa incrível, só para você ter uma ideia.
Sanremo e o Brasil.
Em 1969, por exemplo, quando o Festival de Sanremo, quem ganhou o Festival de Sanremo foi Bob Solo com uma música chamada Zingara.
Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore.
Que eu fazia? Eu, pela rádio, por essa rádio aqui, Ondas Curtas, eu pegava o Festival de Sanremo, ouvia, tentava copiar a letra das músicas, tá? Eu, naquela época, eu era contratado pela Continental Discos. Em seguida, tipo, acabou o Festival de Sanremo, na semana seguinte já estava no estúdio com o maestro fazendo os arranjos, gravando e saindo o disco.
Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino.
Era o maestro Pocho, que era um maestro mexicano, Portinho na época, Elcio Álvares, quer dizer, absurdamente, é uma loucura. E quem saía pela primeira vez para vender o disco no Brasil era eu, entendeu? Quando vinha o outro da Itália, depois de 3 meses é que era lançado o original, entendeu? Sempre fazia isso. Não, eu pegava a letra, gravando em italiano, e saía em italiano pela primeira vez. Porque naquela época era o seguinte, quem conseguia a música primeiro, lançava e fazia sucesso. Não tinha essa loucura que depois começou, não, tem que ter os direitos, isso, aquilo, nada disso. Era uma avalanche de pessoas, entendeu, que lançavam músicas assim, entendeu? Onde você, por exemplo, você visitava várias emissoras de rádio ao mesmo tempo, tua música tocava em tudo quanto era lugar e acontecia. O público, na verdade, era aquele que fazia essa música vai funcionar, essa outra não vai. Porque tocava tudo.
Dile que ormai eu vedo solo lei que morirei. Se não sapessi que tra pouco tempo ritornerò e per noi sarà anche il tempo della felicità. Dile che lei
50% era música italiana, 20% era música francesa. Só para você ter uma ideia, entre as 10 músicas mais vendidas na época, né, vai, 6 eram italianas. Era assim mais ou menos a coisa, né?
Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi
Tinha de tudo, na verdade, porque quando o advento da Rita Pavone foi uma loucura, né? Porque a Rita Pavone veio com, sei lá, uma menina sardenta, pequenininha, aquela coisa toda. Ela veio com um novo, na verdade. Ela foi um novo da Itália, né? Porque ela chegou no Rio de Janeiro, foi uma loucura, o corpo de bombeiros lá, carro e não sei o quê. E umas loucuras que, posteriormente, eu fiz o último show dela no Palace, aqui em São Paulo, em 89. Ela veio aqui, foi a última turnê que ela fez no Brasil. E eu gravei esse show, na época, apresentei pela TV Manchete. A antiga TV Manchete foi a Rita Pavone, que ela queria cantar músicas novas na época, né? Quando ela veio aqui, eu falei, Rita, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque o público quer ouvir aquelas coisas. Foi aí que ela se conscientizou disso e fez o repertório de acordo.
Arranjos italianos.
A música romântica é o que prevalecia. Tanto é assim que eu tenho duas músicas dos anos 60 que, na minha opinião, foram marcantes de uma forma extraordinária. Uma delas é Dio Come Ti Amo, né? Que venceu o Festival de Sanremo de 66, se não me falha a memória.
Dio Come Ti Amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento.
E uma outra que não é do festival e que é uma das canções mais simples que existem de Sergio Endrigo e se chama Io che amo solo te.
Mille cose.
Essas duas músicas ficaram na parada anos. E não é qualquer música que fica. Só tem uma história disso daí, né? É a música romântica italiana.
E non ti perderò, non ti lascerò per cercare.
Quando se fala em Itália, você tem que falar em música romântica, sem dúvida. Mesmo o rock italiano é romântico, porque a música italiana tem a letra, tem um sentido, sabe? O italiano se pega muito na letra, no sentido da música, não é letra jogada, qualquer coisa, não. O sentido da letra que é o mais importante.
É vero, credete, mi è caduto di notte su di un ponte. Guardando l'acqua scura, con la dannata voglia.
Então, por exemplo, o Domenico Modugno era um chansonnier de altíssimo nível, né, que eu considero de altíssimo nível, como tiveram os grandes cantores da época, mesmo os internacionais que vinham aqui, como Johnny Mathis, por exemplo, como Charles Aznavour, como Edith Piaf, como grandes intérpretes, né? Que você não precisava de um aparato, sabe, de luzes, de palco, de bailarinos e não sei o quê, aquela, efeitos especiais. Não, o artista por si só era o grande momento.
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Yeah.
entendeu? Então, essa coisa que eu peguei desse pessoal me marcou muito, inclusive a minha vida profissional. Porque você, o artista, tem que conseguir, com a arte dele, prender a atenção do público. Vou contar uma história muito gozada aqui na época. O Chacrinha estava aqui do meu lado, aqui no Hotel Normandie, e naquela época eu tinha lançado, em 69, eu fiz o programa da Hebe Camargo, a Zíncara, né, que o Moacir Franco também tinha gravado na época, o Calbi Peixoto, todo mundo, eu gravei em italiano. Aí o Chacrinha queria que eu cantasse essa música no programa dele, que era no Rio de Janeiro, na TV Globo, e a música Zíncara tem uma introdução que é sensacional. Sem essa introdução, a música não é a mesma coisa, entendeu? Que faz prendi com esta, entendeu?
Prendi com esta mano, zingara.
Aí o que ele queria? Para ganhar tempo no programa dele e outros cantores cantarem, ele falou: vamos tirar a introdução e você começa já. Eu falei: não vou fazer. Eu falei: ou com tudo isso eu não faço. Entendeu? Só para você entender certas coisas.
Lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi.
Fórmulas para cativar o público.
Olha, há duas coisas gozadas. Você tem o público já de uma certa idade que conhece toda essa gama de repertório e vai lá para ouvir, etc., e pedem essas coisas, né? E também existem as pessoas jovens que não conhecem esse repertório e adoram ouvir essas coisas. Você entendeu? Então você tem que ter um pouco de técnica nisso daí. O que é um pouco de técnica? Por exemplo, eu sempre costumo colocar alguma coisa nova dentro de um contexto. Por quê? Se você for fazer, por exemplo, um repertório de 20 músicas italianas, você quer colocar 70% de coisas novas e 30% de coisa conhecida, não vai funcionar. Você entendeu? Mas dentro de um contexto geral, você colocar duas ou três músicas novas, você está apresentando alguma coisa nova no meio de outras que já tem uma fama, então aquilo passa a ser uma coisa já de um contexto já conhecido, entendeu? Então você tem que saber dosar essas coisas. Eu quis homenagear num clipe todos os grandes cantores italianos, ou que não eram italianos, mas que fizeram um pouco da música italiana. Então fiz uma música, gravei uma música chamada Non Dimenticar, que é Non Dimenticar che t'ho voluto tanto bene, uma música conhecida, dos anos 40. Esse clipe mostra todos os grandes intérpretes italianos que já não existem mais, que faleceram, entendeu? Então entra no meio até Elvis Presley, entra Yves Montand, entra um monte, né? O máximo possível que eu tive condições de colocar. Você acredita? Eu cantei essa música no navio, 2 anos atrás. Estava lotado o teatro, não me lembro que navio era. Acho que era o Costa Fortuna, não sei. E cada vez que aparecia uma imagem de um cantor daquele lá, Carlo Butti, Tito Schipa, o Pavarotti, enfim.
Bimba, io sempre amata, come amar non so di più.
Os caras falavam, sabe, você entendeu? Era uma coisa, você tava dando a eles, né? Um momento mágico da vida de umas pessoas, entende? Então essas coisas fazem a beleza do espetáculo, na minha opinião. Eu levo, por exemplo, pianista clássico, eu levo um saxofonista, que eu faço um show com ele de 45 minutos, chamado Sexy Saxi. Então estou com música sofisticada italiana. Quem quer ouvir alguma coisa diferente? E, por exemplo, tem um pianista chamado Tarik Dibi, que ele toca também 45 minutos um show chamado... que são clássicos de ópera, né? Que todo mundo gosta. Imagina, quem é que não gosta de ouvir aberturas de coisas conhecidas, lógico, né? Entendeu? E também um programa chamado Tramonto Italiano, que é entre o entardecer e o anoitecer, um pianista com um piano de cauda, né? Enquanto uma pessoa está tomando um drink ali, está ouvindo, por exemplo, temas de filmes italianos, como Amarcord, como não sei o que, entendeu? Quem é que não gosta de ouvir? Então são programas que você... São gente que realmente quer ouvir aquilo e vai lá para se deliciar. É no caso, por exemplo, do show final, que eu faço Arrivederci Italia, que é o show final no navio, que são feitos dois espetáculos para o primeiro turno e para o segundo turno, né? Então é um espetáculo onde eu envolvo todos os artistas que eu levei, cada um dentro da especialidade dele, um envolvimento geral, entendeu? Onde ali a gente trabalha muito com vídeo também, e onde eu canto uma música chamada Canzone per te com Sergio Endrigo, que do nada, três telões, sabe? Do nada, brum, entra com o Sergio Endrigo cantando ali.
La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia.
Aí de repente num lugar específico que ninguém sabe onde eu estou, entendeu? Um canhão de luz vai em cima lá e eu canto a segunda parte, depois nós cantamos juntos o final, entendeu? Tem gente que chora. Tem gente que chora, se emociona, porque aquilo é um momento que... Ai, que é isso, sabe? Então, você tem que trabalhar com a tua sensibilidade e também você tem que passar isso para eles.
Dick Danello.
No rádio, vai fazer 31 anos no ar. Eu comecei na Excelsior, depois eu fui na FM Gazeta, Rádio Gazeta AM, Rádio Capital, Rádio Record AM, Record FM, Nova FM. Passei por várias emissoras de rádio, sempre fazendo o mesmo tipo de programa. Eu sempre tive uma forma de fazer um programa de música, que eu acho que a música é... A maior manifestação artística que existe é a música, para mim. E a música que a pessoa viaja com a música.
È stato tanto grande ormai, non sa morire per questo canto.
Então eu procuro levar a essência, entendeu? Da música, da cultura, daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, para o público. E o meu público não é um público só de italianos, é um público genérico. Porque o Parlando d'Amore, na verdade, nasceu de uma música que eu fiz, que eu estava muito apaixonado naquela época. Aí estava em Roma, 2 horas da manhã, eu fiz uma música chamada Parlando d'Amore, que nasceu na Via Nazionale, nu Hotel Centro.
Che c'è in me un ricordo un po' di te. E i pensieri vanno.
A verdade é o seguinte: fazer um programa de rádio, você não pode ser muito técnico, sabe? Assim, vai impostando a voz. Não, você tem que ser. Deu vontade de falar uma frase romântica, eu falo. Sabe? É aquilo que funciona. Às vezes, entre uma música e outra, você joga uma frase. Nossa, aquilo tem um efeito extraordinário. Puxa, parece que aquela frase foi feita para mim. Na Gazeta FM, eu fui dispensado do programa, eu fui fazer o último programa e tinha que me despedir do público. Aí surgiu uma frase que eu, até hoje, eu coloco, é o final do meu programa. Em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba que nunca, jamais vou esquecer você.
Dick Danello, Uma vida na música italiana. Entrevista realizzata por Eloisa Valenci e Marta Fonterrada.
Che cos'è?
Gravação de áudio, Pedro Miguel. Locução, Paola Faraca. Edição, Marta Fonterrada.